Tomorrow.
Em altíssima velocidade, o grande prêmio de Mid Ohio Spot Car Course, o grande prêmio de Mid Ohio. Na liderança ele, Miquel Alboreto, seguido de John Andretti, Marco Andretti, Mikael Andretti, Juan Anala, Richard Tucci e Rubinho Barrichello. Em último colocado, já tá pra vir com essa carroça bitrem.
Como é que vocês sabem todos esses nomes?
Assim? E nesse ritmo de loucura, 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 nós voltamos aqui com mais um Nerd Byte News 21, que agora eu sei o número. 20. Eu, Guilherme. Do outro lado, nessa quadra de badminton, nós temos...
Badminton.
Isso. Alisson, pipipo, pipopó.
O que que é badminton?
Peteca.
É, o cara não sabe.
É peteca?
É peteca.
Tem gente que joga, tipo, peteca profissionalmente?
Isso, cara. Tu nunca viu que o Brasil foi trilonge no último, nas últimas Olimpíadas em badminton?
O Romário que deve ser o treinador deles.
Por que o Romário?
É, porque ele vive na praia jogando futebol, ele jogou esse peteca aí também.
Vamos lá. Na outra equipe nós temos Alexandre Oliveira Vieira Lima Brutapão Machado.
Eu mesmo. E meu companheiro Maurício Gujamin.
Isso, Maurício Gujamin.
Nós somos da equipe Young da Racing.
Isso, a Pinhão Racing.
Pinhão Racing. Young da Racing, cara.
E no outro lado, vindo diretamente do fim do... Quer dizer, do início do Brasil, visto de cima pra baixo, ou como queiram ver, Marcos Melo, Kamen Rider Amazon.
Cara, eu sou o Marcos Melo e eu fiquei por último porque eu tomei um casco azul.
Tomou o quê?
Um casco azul, cara.
Ah, é. Não tinha entendido, mas vamos lá. Para começar... Uma notícia quente. Quem quer começar? Tem que ser uma notícia bomba. Bomba, bomba.
Bomba. Para dançar isso aqui é bomba. Para balançar isso aqui é bomba. Para mexer isso aqui é bomba.
Momento Nelson Rubens.
Não é uma notícia assim que, que notícia nova, não sei o que, mas todo mundo já sabe, né, que o Justin Bieber foi preso.
Eu não tô sabendo não, cara.
Nem eu.
Sério?
Não.
Vocês não...
Ó, pra nós já é novidade, já tá valendo.
Vocês não acessam o Facebook, não assistem TV, nem nada, não?
Não, não. Eu só uso o Facebook pra postar coisa de política, cara.
É, isso dá pra ver, né? O seu político de 5 minutos.
Hoje meu Facebook só tinha coisa de Justin Bieber e zoeira com ele.
Sabe, ele saiu de uma festa com uma Lamborghini alugada, ele tava sem carteira, bêbado, drogado, fazendo racha que o pai dele parou a rua... E ele foi preso. E é isso aí, né? E na foto dele na cadeia, ele tá dando a maior risada, achando o máximo, né, cara?
É, ele pagou 2.500 lá de. Como é que fala? Pra sair da cadeia?
Fiança. É.
Ele tá doido, né, cara? Eu falei que esse menino tá louco, velho. Desde que ele veio aqui pro Brasil, eu acho, cara, que ele deve ter usado alguma coisa aqui que não fez bem pra ele. Ele ficou maluco demais, cara.
Mas ele já tava cuspindo solto antes, bem antes.
Um amigo meu falou lá no serviço assim: é a nova Britney Spears.
Não, cara, sabe o que foi?
Nova Lady sem Lohan.
O Alexandre vai concordar comigo.
Vamos lá.
Depois que ele terminou com a Seleninha.
Não. A vida ele entrou em parafuso, cara.
É, cara, a Seleninha Gomes, cara.
Pelo amor de Deus, hein?
Que pitelzinho, né, cara? Que...
É ou não é? É ou não é, Guilherme?
A mãe loira é um filé. Meu Deus. Carro alegórico, o Arca de Noé. São Clemente, Escola de Samba, contará com Valesca Popozuda, Tati Quebra Barraco e Mr. Catra, hein? Que equipe que vai estar na Escola de Samba, hein? Meu Deus do céu.
Olha, é o ataque dos sonhos, hein?
Isso aí.
Edmundo, Romário e o canarinho de vida, o Sávio.
Sávio, Romário, Edmundo. Nesse mesmo ritmo, Viviana Araújo revela que tapioca é o segredo de sua boa forma. E pra finalizar, com um namorado de 53 anos mais jovem, Francisco Cuoco afirma que assiste a filmes de coisinha, filmes eróticos.
Ô, louco.
Ô, louco, bicho, hein?
É, eu ia... Na verdade, eu ia comentar um negócio. Como é que é? É namorado?
Namorada!
É, eu ia perguntar isso.
Fêmea. Eu entendi namorado também.
Fêmea, pepecas.
Ah, tá.
Pepequinha.
Tá certo. Isso aí.
E também tem uma aqui, tem uma diretamente lá do mundo da Globo, do Big Brother, do Projac. O Bela mostra a tatuagem íntima que fez para o marido. É um B de Bruno, bem na chavasca.
Não, God! Não! Não, God, please, não! Não!
Meu Deus, cara.
Fala pepeca, cara. Perseguida. Coisinha, amiguinha, cara, mas não fala chavasca, cara. Parece um bêbado que para falando chavasca. Chega pra uma mulher e fala: Ô mulher, quer comer tua chavasca?
Yeah, baby! Yeah.
É claro, cara, é horrível. Isso aí tá parecendo... é o fim do tempo, cara, é o fim do tempo.
Após o momento Nelson Rubens, voltando à seriedade, modo normal, né? Desligar o modo loucura. Eu vou começar com a minha notícia.
Começa, tu tá no embalo, cara.
Isso aí. Um usuário do YouTube. O nome do usuário é Nixplosion FX. Ele postou um vídeo. O vídeo tem 2 horas e 50 minutos. O que tem esse vídeo aí? Todas as aberturas de todos os jogos do Nintendinho.
Cara, eu vi isso. É, tava isso no eu acho que no site da Nintendo, né, cara? Ou não?
Sites já. É muito. É legal de ver, mas depois de 10 minutos já cansa, né? Porque eles.
É.
Como fala o Jurandir, né? Do Vento da Vida. Nintendo só tem 3 cores. Nintendo só tem 3 cores.
Hadouken! Ó. Oh. Ah. Eu preciso de 10 minutos.
Pra quê?
Você vai cagar.
Vamos lá, então. Voltando ao assunto, depois que o Alisson voltou do banheiro dar uma boa cagada.
Pensada, cara.
Ele foi fragmentar o disco.
Desfragmentar
o disco. Ele desfragmentou a buchada. Ele formatou a buchada.
Isso.
Formatou a buchada. Então vamos voltar. Depois que eu falei esse vídeo aqui, que o cara lançou de todas as aberturas do NES. É uma boa pedida, mas duvido que alguém assista. Eu gostaria de ver o analytics desse vídeo, se alguém vai assistir as quase 3 horas do vídeo. Duvido.
É muito plim 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 plom plom plom.
É muito plim 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 plom plom. Chega a dar dor de cabeça, né? Mas é legal, tem vários jogos famosos, como Mega Man, tem os dos Simpsons, Double Dragon, Castlevania, Metroid, os Mario, Dragon Quest, Final Fantasy, Battletoads e mais 1 bilhão de jogos mais.
Fui à praia me bronzear, me queimei, escureci. Mamãe bronqueou, nada de sol. Hoje só quero a luz do luar.
Sony investiga problema que corrompe arquivos de jogos no PS4.
Opa!
O que vem acontecendo no PS4 é que muitos jogadores já estão até reclamando que os saves que estão salvos no videogame estão dando pau, porque ninguém sabe. Tipo, olha os jogos principais que já foram atingidos.
Só que FIFA, isso aí? Isso é hack.
É hack. É hack. Eles hackearam já. Mas olha os jogos, ó. FIFA 14, o Assassin's Kleber 4.
O primeiro jogo ruim. Segundo jogo ruim. Continua.
Black Flag. Call of Duty. Ouviu o Dani? Call of Duty. Ghosts.
Jogo ruim.
NBA 2K. Como é que fala 14 em inglês?
14.
2K14.
Uma observação aí, cara. O Adson falou Black Flag, né? Como que um errozinho de pronúncia, cara, dá uma parada muito polêmica. Black Flag, que é tipo o viado preto.
E o Battlefield 4 também.
Battlefield. É, lembrando que o nome
sabe do... Sabe o que é isso aí, cara? Isso é castigo. Ficam jogando jogo ruim, é isso aí que dá.
O nome do bug, o nome do bug ele ganhou como CCE 34878-0. CCE, hã? Hã?
Hã? É que é CCE, mas o Play 4, né? Monte Manaus.
Isso.
Monta em Manaus e distribui pro mundo.
Pô, esse é só.
Não, eu que... Eu agreguei valor ao erro.
Ah, agregou então, tá. Valor. Tu tá fazendo faculdade de administração, né? Tá agregando valor às coisas. Isso,
de agregador.
Na verdade, esse bug aqui, cara, se for codificar todo ele, vai dar assim como resultado Half-Life 3 confirmed.
Half-Life 3. Oba. Somebody put something in my drink. Somebody. Agora vou eu, cara. Novo beta do SteamOS agora tem suporte a PC sem o UEFI, que é o substituto da BIOS. A BIOS surgiu lá em 1981 com o primeiro IBM PC. Então, esse novo beta do SteamOS tem suporte a PCs com a BIOS normal. Instalação em dual boot, pode ter no mesmo HD, então, outro sistema operacional e o SteamOS. E você pode definir o tamanho das partições que o SteamOS vai usar. Não precisa usar o disco inteiro agora. Pode definir o tamanho que você quer. Era isso que a galera queria. E aos poucos está sendo implementado. Lembrando que ele ainda é beta. Outras melhorias também foram implementadas. Como, por exemplo, agora se você tem uma placa de vídeo onboard da Intel e uma placa de vídeo da ATI, funciona sem problema. Antes só funcionava bem com NVIDIA. Então, aos poucos, possível que muitas e muitas configurações diferentes de computadores funcionem a contento no SteamOS. Alguém testou?
Não, cara, não achei o link para download. Tem, eu tento clicar para download e diz que o link tá temporariamente fora do ar.
Uno, dois, one, two, três, quatro.
Todo mundo deve lembrar de um sujeito chamado Moacir Alves Jr., né, que em determinado momento da história da humanidade já foi visto como Batman e em outro já foi visto como Coringa, que é o carinha do jogo justo, né, pra quem não conhece. E o grupo dele, né, AC Games, anunciou hoje, dia 23, a primeira publicadora de jogos oficialmente brasileira. O nome dela que é o mais interessante, né?
B9
seria legal, cara. Mas é B9 Corporation. Ou B9 Corporation.
Se eu fosse ele, eu lançava ou Saci Pererê Games, ou Curupira Games.
Mula Games, cara.
A Mula Sem Cabeça dos Olhos Azuis Games. Olha
Boitatá,
ali. Boitatá Games. Olha ali, ó. São nomes fortes, né, cara?
Acho que Boitatá Games é mais legal.
Boitatá. Porque é um...
Imagina, um boi com uma metralhadora. Boi, tatá.
Mas o boi tatá não é um boi, é uma cobra.
É,
sim,
uma
eu tô
cobra
ligado, cabeça de fogo. Mas aqui pra nós é um boi com uma metralhadora. Ele só faz jogo de FPS.
Ah, ele é boi, tatá, tatá.
Hadouken! Detalhe que a B9 tem três projetos já aprovados oficialmente para investimento, sendo que um deles envolve um famoso jogador de vôlei. Diz aqui no site dela, entre aspas. E a empresa ela vai fazer a apresentação oficial, a primeira apresentação oficial no dia 28 de janeiro, durante a Campus Party, que vai ocorrer entre os dias 27 de janeiro e 2 de fevereiro.
Eu só não gostei do nome, né? Uma empresa brasileira com o nome de gringa, né?
Sim, B9 Corporation. Eu gostei do logo dela.
Só se eles querem atingir fora do Brasil, aí tudo bem, porque muita gente não vai conseguir.
Mas esse é o objetivo, cara, de internacionalizar, né? Permitir que essa produtora possa vender os jogos feitos aqui no Brasil, por exemplo, no mundo inteiro, né?
Tipo no Camboja, no Congo,
Luxemburgo,
no Vaticano. Ó, o Vaticano comprando o jogo do Brasil, hein? Quem diria? O Papa jogando o desafio do cangaço, olha ali, ó.
Veja você. Tatsumaki Senpukyaku! Acabei de notar uma safadeza oculta aqui do Moacir. No logo da B9 Corporation, o B e o 9, eu acho que ele queria colocar, na verdade, 69 Corporation. Porque o B e o 9 aqui do logo, eles encaixam perfeitamente, velho.
Azar, hein, Moacir safadão, hein?
Moacir Franco.
Pô, eu tava tentando lembrar o nome dele até agora, ele até falou assim, Alves. Bom, aqui não sabe, o Assis Franco, aquele cara da Praça é Nossa, cantor, música de...
Eu já caguei.
É, eu já caguei, isso aí mesmo. Notícia, ela é quente. A Microsoft avaliou 75, eu vou repetir, 75 protótipos diferentes antes de escolher o design final do Xbox One. Como é que eles chegaram ao design final?
Como?
Eles viram do Play 4 e fizeram igual. E como é que o PS4 chegou a um design final? Viu o Xbox One e copiou. Aí tu pergunta como pode isso? Não sei, porque o design é igual dos dois, ou era o mesmo design para duas empresas.
Ah, não é igual.
Mas o enigma foi revelado. O link vai estar na postagem, onde eu e o Alexandre falamos o porquê do design do PS4 do Xbox One, da onde ele é inspirado. Vai estar o link na postagem.
Rapidinha, vai estar o link na postagem.
Rapidinha, o passado se insinuando no futuro.
Não é no presente, cara.
No presente, isso.
O passado se insinua no presente.
Vejam o vídeo e o link da postagem da matéria, com algumas fotos de alguns modelos.
Lembrando também que foram 75, como tu falou, consoles, e mais de 100 protótipos do controle.
Ciclana, ciclana, é o rei da festa, tem grana. É papo 10, eu sabe tudo, é o professor.
Quase luz, não! Perquê?
Yeah! O joguinho Angry Birds, ele atinge a marca de 2 bilhões de downloads, da franquia toda, né? Assim, não num jogo só específico.
2 bilhões de downloads, é muito download, hein?
É download pra... pra caralho!
Pra caralho, pra caralho.
A empresa, Rovio, sei lá como é que fala o nome.
Rovio, eu sempre falei Rovio, né, cara?
Eu também falo Rovio.
Rovio, Rovio fica mais brasileiro, né, mais Rovio.
Rovionski, se fosse russo.
Rovion não parece meio francês?
Não, se fosse francês seria Rovier.
Rovier, cara, pelo amor de Deus.
Ou Rovian.
Rovian.
Rovian fica tipo meio nordestino, né? Ó o Rovian aí, dá a buchada de Rovian aí, vai.
Melhor Rovian da minha vida.
Isso aí, eu fiz um... Imagina a mãe, ô filho, vem cá que tu fez um revirado de Rovian.
Rovió com jabá.
Rovió com macaxeira.
Isso aí. Vamos lá, vamos botar pra notícia, que isso aí foi piada.
Eu fiz um ravioli com Rovió.
A empresa, ela afirmou o macaxeira.
A macaxeira corp. É.
Pera aí, deixa eu respirar. Eu não consigo. Tatsumaki Senpukyaku. A Rovió afirmou que 200 milhões de pessoas jogam o jogo mensalmente. E ela já teve um retorno já de 195 milhões de doletas nesse último ano. É muita doleta.
É muito dólar.
Mas só que não é só os downloads que dão dinheiro, né? Porque eles vendem a marca, né? Pra
parte temática. Meias.
Caneca, chinelo.
Camiseta.
Alpargata.
Picolé, sacolé, a capa de botijão, tudo, né?
É. Capa de botijão. Acho que teve até um carro, né, de uma fórmula, alguma coisa, que tinha lá um bichinho do Angry Birds, não era?
Tinha de tudo, cara. Tudo que pode imaginar eles já patrocinaram, cara. Até rinha de galo.
Já, né? Rinha de galo.
É o Angry Birds rinha de galo.
É. Meu Deus. É o Angry Rooster. Mais uma notícia, minha vez agora. Atualização de 13 GB para Dead Rising 3 levanta discussão sobre o futuro do DLC.
Atualização de 13 GB para a sede Ryzen 3 levanta discussão sobre o futuro do DLC.
Cara, 13 GB, uma atualização. Isso é o tamanho de um jogo inteiro, cara. Isso não pode ser atualização, isso é um jogo refeito.
É uma baita uma filha da putagem, né, cara? Uma filha da putagem na cara. Eles pegam o jogo, te dão um tapa na cara, te chamam de filha da puta e dão um pila pirata ainda, cara.
Cara, inacreditável. Bem, tu pode não jogar o jogo... Opa, desculpe. Você pode jogar o jogo sem a atualização. Mas pra isso você vai ter que desconectar o é pro Xbox One, essa atualização, esse DLC. O Dead Rising 3 é exclusivo pro Xbox One, então quem tem o PlayStation 4 tá livre dessa... desse absurdo, né? Mas você pode jogar sem a atualização, é só tirar a conectividade do Xbox. Mas se você quiser jogar online, não tem jeito, vai ter que ter atualização. A campanha solo vai tranquilo, mas se quiser jogar online... Cara, imagina pra quem tem uma internet de como eu tinha, de 1 megabyte, que depois eu subi pra 10, graças aos deuses. Imagina quem tem 1 megabyte, vai ter que baixar 500, cara. 500,
13 GB. Imagino, isso é totalmente o oposto daquela situação que aconteceu com a Capcom alguns anos atrás, quando ela inventou de colocar DLC no disco, né? Na época a gente tava pagando por uma parada que já tava ali com a gente e tudo mais, e agora tu vai ter que pagar por, tipo, praticamente o preço de um jogo novo.
Capcom é demais, né, cara? DLC, né, cara? Bem, sendo um jogo da Capcom, não é nada fora do que ela vem apresentando, né? No quesito...
Filha da putagem.
Filha da putagem com os jogadores, né, cara?
Ei, Capcom, vai tomar... Não, essa notícia foi boa, cara. Foi boa. Isso mostra como a Capcom é... Vai tomar no cu.
Terrível, né, cara?
Tá. Mais alguma informação sobre essa filha da putagem, hein?
Não, sobre essa não, mas olha só que interessante uma outra notícia. Vocês ouviram falar daquele jogo chamado Project Cars? Projeto Carros?
Cara, eu ouço falar desse jogo faz anos já.
Faz muito tempo, ele tá em produção há muito tempo. Ele ainda tá em beta, mas vai ser lançado para pro PS1, pro Xbox 4, eu ia falar.
É isso.
Falei PS1, cara, olha que louco. Pro Xbox One, pro Play 4, pra PC e, olha que loucura, pro Wii U, cara. E olha só que coisa interessante dessa nova informação sobre o jogo. Pode ser feitas corridas multiplayer com até 35 jogadores.
Inicialmente, a primeira notícia que eu vi dele, eu vi umas fotos que eram lindíssimas, eles anunciaram que ia ser um simulador.
É um simulador.
Não, eles anunciaram assim, ia ser um simulador, tinha algumas fotos de in-game, não era CG. E... que ia ser exclusivo pra PC. Mas agora que eles ampliaram... Que bom, né? Que bom. Quem gosta de simulador, né?
O problema, cara, é que eu gosto de simulador, só que eu sou ruim demais, cara. Então eu acabo, às vezes, perdendo um pouco a vontade de jogar.
Tamo na mesma. Tamo junto.
Tamo junto, cara. Eu gosto muito do Forza, porque o Forza, ele é um pouco simulador e um pouco arcade, cara. Então tu se diverte jogando Forza. Não é que nem o Gran Turismo que tu pega raiva, tu cometeu um erro, tu ferra tua corrida.
Poxa, tarde, estava eu no YouTube procurando uns vídeos, uma notícia importante que eu não sabia. Os jogos de Super Nintendo, os cartuchos, depois que começou aquela levada de pirateação, isso no Super NES, eles lançaram um chipzinho a mais que vinha dentro do cartucho, que conversava com o videogame, dizia, opa, tô aqui, dizia, o jogo é original, né? O que aconteceu? Começaram a lançar os cartuchos pirata com o chipzinho junto, o menorzinho mais barato, tá, sem problema. Eis que eu vejo um vídeo do lado diferente, clico, era em russo o vídeo, e eu descobri como aquele cara, pelo menos, ele fazia pra alterar as ROM.
Era vodka.
Ele fazia assim, ele tirava todas... Ele pegou um cartucho de algum jogo, não consegui ver que jogo que era um Famicom. Ele tirou toda a solda de trás do chipset do Johnny que tava armazenado a ROM. Ele tirou a solda, dá pra ver o sugador, o barulhinho, né? Tirou aquele lá, descartou e pegou um cara que tinha um nome, se chama Eperon. Traduzindo, o nome dele é... memória programável apagável somente de leitura. E ele usou um outro, ele usou um, não mostrou exatamente o que, que ele estava usando para fazer, mas tem que ser um método de usando raios ultravioletas. Não mostrou.
Ah, é uma EEPROM ou EEPROM?
EEPROM.
EEPROM. É para não falar, ficar tão comido na hora de falar, né?
O pessoal do eletrônico fala E2PROM.
É, eu vou falar EEPROM. Fica mais fácil, né, a pronúncia. Aí ele armazenou a ROM ali. Era o mesmo tamanho e certinho, ele botou no buraco, soldou, e a única coisa que ele fez nova, ele soldou um fiozinho saindo desse EEPROM com o chipset que diz que o jogo é original, pra ele dizer que aquele chipset é original e o cartucho não foi alterado. Aí eu tava lendo outras informações, esses EEPROM eram usados uma vez pra armazenar informações da BIOS e pode ficar até 20 anos ali. E o único problema é que ele tem problema com o sol. Se o sol bater muito forte ali,
vai apagar a informação. Radiação ultravioleta apaga as EEPROMs.
Então não tem problema, porque tá dentro do cartucho, né?
Vai ficar infinito, vai ficar até o fim dos tempos ali.
E isso é uma das 135 milhões de técnicas que é feito. Mas depois que eu vi isso aí, e tem uma outra coisa legal. Esses EEPROM, eles suportam até 512 KB de informação. É bastante, muita informação. E é uma técnica que eu achei interessante, como eles fazem para trocar a ROM dos jogos. Então, essa deve ser uma das 300 mil técnicas, a mais fácil, talvez. E uma outra coisa aqui, falando do desbloqueio, não adianta só pegar o Super NES, o modelo aqui, o americano, e quebrar as travinhas de plástico, que isso apenas vai fazer com que o cartucho Famicom entre dentro dele. E tem a técnica do chipset que tem dentro, e o videogame de conversarem para ver se o cartucho é original. Então teria que ter mais um desbloqueio na placa-mãe do Super NES. Só que daí tem um problema. Um outro problema. Cartuchos originais mais novos, os últimos a serem lançados, como o Street Fighter Alpha, e o Street Fighter Alpha e o Mario RPG, os últimos cartuchos, ele vem com um terceiro chipset que faz uma outra detecção dizendo se o cartucho, se o videogame tá alterado também. Então é mais, os últimos desbloqueios do Super NES pra rodar cartucho pirata foi mais complexo, hein?
Eu acho que o Donkey Kong Country 3 também tinha isso.
Eu acho que sim. Os últimos tem toda essa verificação se o videogame foi alterado. Sim.
Inclusive eu lembro.
O Donkey Kong Country 3 ele vinha com um quarto chip que tinha GPS.
tu
tá zoando.
Tá bem das pernas aí?
Não, eu vou te contar, cara.
Comeu muito carne de Roviol, né, cara? Roviol é isso, né?
Roviol.
Isso. Revirado e Roviol.
Pô, mas não, é sério, o Donkey Kong Country 3, dependendo de onde tu colocar, em alguns consoles, quando tu colocava o cartucho, se ele tinha sido modificado, aparecia a tela de game over do jogo, né, aquela dos macaquinhos lá presos no berço, e uma mensagem, né, tipo, esse console foi modificado, esse jogo, blá blá, não vai rodar aqui. Eu lembro, cara, de ter visto isso, inclusive pessoalmente, em alguns consoles de locadora e tal.
E pra isso, o cara que eu vi o vídeo, isso era um brasileiro fazendo, ele tinha uma chaveta atrás do Super NES, onde que ele habilitava o desbloqueio e desabilitava, porque se tu tava com o desbloqueio ligado, ele não rodava o Mario RPG e o Street Fighter Alpha 2, que ele usou como exemplo. Ele voltava à posição original de fábrica, rodava os dois, e os pirata não rodava. Então ele fazia isso aí, e ele tava divulgando o serviço dele, quem tinha, porque acontecia muita gente em cartucho pirata que não funcionava, então ele faz esse rolo ali, né, os paralelos, como a galera gosta de chamar também.
Na semana passada nós falamos sobre um possível sucessor do Nintendo do 3DS, né? Que é um portátil e tudo mais, mas essa semana tem circulado por todo o canto do universo. Inclusive saiu essa notícia no Nintendo News de que ela já tem um projeto chamado Nintendo Fusion. Mas por que esse nome? E inclusive foram divulgadas várias especificações técnicas já desse projeto da Nintendo. Fusion, ele seria um console de mesa, onde você também poderia jogar os jogos do Nintendo 3DS. E aí tem uma parada bacana, cara, pra quem queria jogar Pokémon na TV, a Anders, tá aí uma chance.
Pokémon tem que ser no portátil.
Não.
Só.
Pokémon tem que ser não jogado.
Isso pode ser pra Nintendo, talvez, né, se isso for verdade mesmo, uma chance dela se salvar, né, em relação ao que aconteceu no, em relação ao Wii U, que ele deu um prejuízo pra Nintendo de eu não lembro agora quanto foi, mas foi muito dinheiro que ela perdeu. Porque ela fez uma estimativa de lucro para a época do Natal, de 2013, e nem de longe ela chegou no que ela queria chegar. Eles tiveram que rebaixar a expectativa de venda para os próximos meses, para ver se eles não têm tanto prejuízo quanto tiveram no final de 2013.
Cara, eu tava vendo aqui as especificações dele, e isso aqui é uma... eu acho que é uma grande mentira, esse Fusion. Por quê? Porque a Nintendo, ela não produz consoles que consumam muita energia. Tanto é que numa matéria da Eurogamer sobre um desenvolvedor que teve contato desde o início com o Wii U, quando ele soube que quando os executivos da Nintendo falaram para ele que o console ia ser pequeno e ia consumir pouca energia, ele ficou já com a pulga atrás da orelha, pensando: esse console vai ser fraco de potência.
Sim,
aí,
tô vendo.
Aí, vendo aqui as especificações, ele diz que vai ter dois processadores, um customizado pela IBM, de 64-bit, com 8 núcleos baseados na arquitetura Power 8. A arquitetura Power, ela é usada basicamente em servidores da IBM, os grandes computadores que ela vende para as empresas, em contratos milionários somente. Eles são processadores muito caros. Uma variante desses processadores Power foi utilizado nos Power Mac da geração G5, não sei se vocês lembram, e também baseado no Power Mac G5, os processadores do Xbox 360, os processadores Zeno, escreve Xeno, mas se lê Zeno, que eles são. Tanto que o kit de desenvolvimento usado, os primeiros kits de desenvolvimento para o Xbox 360 eram um Power Mac G4 com uma placa de vídeo da ATI, porque é o mesmo hardware entre o Power Mac G5 e o Xbox 360, muito parecido o hardware. Então, vai ter esse processador Power 8, que é a última iteração da arquitetura Power da IBM. É muito poderosa, consome bastante energia e é cara. E também vai continuar usando o processador atual do Wii U, que é a evolução do projeto do processador Gecko, que é usado no GameCube, que ele foi aumentado em 50% o clock para ser usado no Wii. Claro, teve outros refinamentos tecnológicos, não só o aumento do clock. E depois refinaram de novo e lançaram no Wii U. Então, eles estão usando a mesma base de processador desde o GameCube. Por quê? Para economizar. E porque é um processador que não consome muita energia. Só que daí tu vai juntar o processador do Wii U, tá bom, ele não consome muita energia, com o processador da família Power 8, ainda mais com um cache L4, você vai ter o cache L1, L2 integrado no processador, mais um cache L3, que consome bastante energia e tem alta latência, mais um cache L4, que tem uma latência maior ainda. Mas, e outra informação, é que ele vai ter 4GB de memória DDR4. DDR4, ela acabou de ser homologada pelo JDEC, que é o órgão que cuida das especificações da memória. Ela é uma memória cara, tanto é que era pra ser... Ela é uma memória cara, ela é uma memória veloz, mas ela é uma memória muito cara. Tanto que a estimativa de produção dela não era muito alta, o que foi o impeditivo da Microsoft usar a DDR4 no Xbox One. Ela optou por DDR3 pela fartura desse tipo de memória no mercado. Enquanto o DDR4 não se sabia se haveria demanda, se haveria produção suficiente para produzir, para ser colocado tanto no Xbox One quanto no PlayStation 4. Então a Microsoft optou pela memória mais lenta, DDR3, por ela ser mais barata e facilmente encontrada no mercado. E também o valor de 4 GB, comparado com o que nós temos 8 nos consoles da próxima geração, ele continua sendo defasado. Então, o consumo energético e a baixa quantidade de memória, isso aqui é, pra mim é um indicativo de que é lorota.
Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro, que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice, eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.
Coloca aí. Momento, professor Alexandrino.
Momento. Momento Tecnobob. Momento Tecnobobble.
Cara, eu viajei pra caralho agora, mano.
Eu também. A única coisa que eu queria comentar sobre essa cara dos processadores é que eles tiveram essa cara de colocar o codinome, né? Jumpman pra um e Rame pro outro, né? Que é referência ao primeiro jogo do Shigeru Miyamoto, que é o Donkey Kong.
Isso, exato.
E outra coisa, cara, a Nintendo, ela jamais vai matar o mercado portátil dela, porque hoje é o ganha-pão. Porque o Wii U não vende mais. O Wii U, ele tá praticamente morto. Tanto é que vou fazer o gancho com a minha próxima notícia, a única esperança que os lojistas do Reino Unido têm de desencalhar o Wii U das prateleiras deles é o Mario Kart 8. Uma redução, eles acreditam que se o Wii U for vendido por 200 libras, o que dá aproximadamente 243 euros, mais o Mario Kart 8, eles acreditam que isso pode alavancar as vendas do Wii U e fazer com que ele finalmente ganhe tração no mercado. Mas eu não sei se o Mario Kart consegue salvar ele, cara, porque ele foi natimorto, cara. O Wii U, sim, é natimorto.
É mais ou menos isso, cara. Só que o Dreamcast ainda teve um marketing mais agressivo quando ele ia ser lançado, né? Isso. O Wii U, ele não sabe nem como tá sendo anunciado, né, cara? A gente não sabe muito bem qual é o foco dele, qual tipo de público ele tá buscando. Eu mesmo já tive vontade de ter um, mas quando eu vejo que a cagada atrás de cagada da Nintendo e esse mercado que ela tem um nicho muito fechado, eu acabei perdendo a vontade, sabe?
É, eu tava pensando também, cara, quando eu vi o vídeo do Zelda, o Wind Waker, que eu sempre falava, é o Wind Waker e a vida inteira eu falei Wind Waker. Eu pensei, caramba, que jogo mais lindo. Teve outros jogos também que me chamaram demais atenção. Mas depois que eu vi alguns... O Mario 3D Land, cara, que jogo bonito. Imagina, tem mais de 100 fases. É tempo na frente do videogame que não termina. Tem o próximo Zelda, Sonic Zelda, eu nunca joguei na minha vida. Eu até ainda tenho vontade de ter um Wii U. Tem o jogo do Sonic, como é o nome mesmo?
Ah, o Sonic Lost Worlds.
Isso, Lost Worlds, cara, que eu achei bonitaço também. Então tem algumas coisas que me atraíram nele. Mas
sim.
Aí eu vejo o que tem na biblioteca do Play 3, cara, aí fica difícil, né, cara?
Eu tenho esperança de que o Sonic, eu também tô afim de jogar esse jogo, o Sonic Lost World, ele vai sair por essas plataformas, sabe? Talvez sim. Um dia pro Steam aí eu pego ele. Eu não joguei nem Generations ainda. Linda mexicana, em meio a tantas flores, minha flor é Ana, esse nosso amor.
Bom, pessoal, depois de muita notícia, muito trolololololó e muita briga na rinha de galo aqui de carne rovió, a gente vai secando news. Cada um faça a sua consideração.
Aqui é o mercadinho do rovió.
E mandem um abraço, um beijo pra quem vocês quiserem. Marcelo Marcos Paulo.
Menino da enquanto o Alexandre tava falando aí, cara, aproveitei, me recuperei do meu casco azul aqui e peguei a frente, cara. Tô em primeiro lugar aqui, tô terminando já.
Pegou o quê?
Primeiro lugar da corrida, uai. Lembra que eu comecei em último? Eu comecei por último, agora eu tô começando por primeiro.
Ah, sim.
No começo.
Entendi. Demorei pra cair a ficha aqui.
Cara, o que eu falei foi muito viagem também.
Total, cara, não entendi nada.
Foi muito viagem.
Eu acho que essa minha falação ali teve um efeito meio Snorlax, aí todo mundo acordou meio bobo, assim, ah, onde é que eu tô? Aí fala qualquer Sim. coisa.
Foi muito aleatório. Tá, então, bom, aqui, deixa eu fazer minha consideração de novo. Então, fechando aí nossas notícias, cara, eu só quero dizer que não comprem o Wii U, espere o Sonic sair pra outra plataforma.
Alisson, tua consideração?
Minhas considerações finais são que o Alexandre tá deixando esse. Tá agregando esse cast muito e tá ficando muito
Iconoclasta.
É uma mistura de ecologia com iconoclasia. O iconoclasta.
Ele esqueceu que a gente falou isso no outro cast, né, cara? O iconoclasta é a versão mais power metal, cara. É quando tu quebra tudo, todas as barreiras, os paradigmas, tudo.
É quando tu alcança o sétimo sentido.
É quando tu veste a armadura divina dos deuses das manjarias.
Alguém faz desenho do como que é uma armadura da iconoclasia.
Não, pra finalizar.
Ela é
invisível,
só as pessoas iconoclastas têm ela.
É, pra finalizar, tem que dar esse adendo aqui, que eu convido todo mundo pra vir comer um ensopado de ruviol aqui em casa.
Ai, meu Deus do céu. Dando o adendo 2, eu tô vendo aqui as imagens do Mario Kart 8.
Chega de Mario Kart, cara, fala...
Cara, deu vontade de novo de comprar um Wii U, cara.
Vai lá, então, com a tua despedida aí de solteiro.
A minha despedida de solteiro é que foi um prazer inenarrável, quase sexual, ter participado desse podcast Econoclast.
Bíblico, foi um prazer bíblico.
Prazer bíblico.
Eu tenho uma terceira consideração, cara, depois que a gente terminar a gravação, que eu vou ali no açougue e pedir meio quilo de rovió.
Que pariu!
Vai, termina essa porra, mano.
Tá, a minha consideração é... Não percam a rinha de galo de rovió. Falou, pessoal.